Só para lembrar, né, nós temos então três e duas mesas redondas importantes, uma que vai traçar o panorama da extensão do Grande ABC, né, que é a mesa de abertura, dia 14, às 14 horas. À noite, às 19, teremos a palavra do professor Pedro Demi, que é uma das referências para a área de ensino. E no dia 15, pela manhã, nós teremos então uma mesa redonda falando justamente sobre a curricularização da extensão. Então, são esses eventos, é interessante que participem, visto que são as nossas demandas atuais.
E tem também mais um informe, que é justamente sobre o assunto curricularização da extensão. Nessa semana, na terça-feira à tarde, nós tivemos uma primeira reunião conjunta da Pró-Reitoria de Extensão e da Pró-Reitoria de Graduação com foram convidados todos os presidentes dos NDS, dos núcleos docentes estruturantes dos nossos cursos de graduação, justamente para começar a discussão sobre a curricularização da extensão, né, sobre um pouco o que é extensão e que para alguns ainda continuam uma incógnita, e das possibilidades, né, do que pode ser feito, tendo em vista que todos os cursos de graduação devem oferecer pelo menos 10% da sua formação, da formação dos seus alunos, como, através de ações de extensão. Né? E essa talvez seja uma oportunidade interessante dos cursos começarem a repensar seus currículos e tentar localizar, identificar conteúdos ou temas de formação dos seus alunos que podem ser abordados não somente como uma aula expositiva, mas através de uma ação de extensão. Então, nós começamos essa semana a discussão e vamos agora trabalhar mais individualmente com cada curso nessa orientação e na busca dessas estratégias para cada curso. Algum dos membros gostaria de fazer algum informe?
Bom, só representar aqui o professor Diogo, representando a professora Sônia. Então, para quem não me conhece, sou novo aqui, estou chegando agora na SET.
Bem-vindo. Cabe me apresentar também, sou Juliatão da Rosa, professor das Relações Internacionais do SET. Era substituto do professor Acácio, quando ele foi para a corretoria. Ele me avisou que cabia a mim agora estar presente, então estou aqui. Presente, está presente aqui. Ainda vai demorar um pouquinho para me ambientar, né, saber exatamente o que é isso, as funções, etc. Mas, todas as coisas.
Seja bem-vindo, professor Beto. Mais algum informe? Não, então podemos entrar na ordem do dia. Nós temos como pauta única a continuação da discussão dos editais de programas de apoio a ações de extensão e programas de apoio a ações de cultura da FUEC. Só para ambientar os que não estavam aqui anteriormente, esses programas são as duas principais formas, né, os dois principais editais de apoio às ações de cultura e de extensão da FUEC, né, da UFABC, né, e eles são lançados anualmente, abertos anualmente, normalmente em agosto, por ali, para apoiar as ações que vão ocorrer no ano seguinte. Então, neste ano, por iniciativa da equipe da PROEC, sentiu-se a necessidade de rever de forma um pouco mais profunda o edital, inclusive para adequar a questões de sistema, né, por conta da implementação do sistema integrado de SIGA, sistema integrado de gestão de
atividades.
E também para a gente rever aspectos importantes e para propor melhorias nesse processo. Né? Então, a gente já vem discutindo, a gente pretende continuar essa discussão e chegar numa posição conclusiva na próxima reunião. Então, Ladinho, por favor.
Thank you.
com a glória da PROEG. Pode passar para o próximo, gente? Bom, a gente então já discutiu a parte de submissão das propostas, dos recursos financeiros, e hoje a gente vai entrar na parte de avaliação. Eu sei que está bem denso essa parte da avaliação, ela está completamente reestruturada com relação ao que a gente já vinha fazendo. Eu vou tentar, eu sei que é uma sexta-feira tarde, discutir e tal, né? Então fica até, vim lá no fundo, se alguém precisar, eu vou tentar, pode falar.
Que agora a Glória falou, né? O trabalho todo que a gente vai ter que fazer e então, tal. Eu queria propor como teto às 5 horas da tarde, dentro das nossas discussões, tá? Né? Porque a gente provavelmente não vai conseguir vencer totalmente o edital hoje.
Só para posicionar, a gente tem hoje, para passar essa parte da avaliação, porque já na próxima reunião do SEC, na reunião ordinária, a gente já vai fazer a aprovação do edital, né? Então a gente está construindo ele por partes e na próxima reunião a gente já vai trazer ele completo, né? Vocês vão receber com antecedência, vão poder ler direitinho para a gente já aprovar, para a gente poder já dar continuidade no processo, né? De acordo com o cronograma que nós estabelecemos. Então, olha, para facilitar um pouco essa parte da avaliação, pode passar, Rei. Eu fiz um esqueminha, que eu acho que fica mais fácil assim. Então, o primeiro passo é o proponente submeter a proposta lá no sisteminha. Você vai lá no sisteminha e submete a proposta. Aí a gente entra para uma fase que nós chamamos de análise técnica 1, que é uma fase que a PROEG vai fazer análise dessas propostas de acordo com os termos do edital. Né? O que são os termos do edital? Se colocou os anexos, se a carga horária está adequada, isso tudo vai constar no edital. Como é que ele faz os anexos, qual é a carga horária que a gente vai orientar eles a colocarem. Que mais, gente? Carga horária. Cópia de, no mínimo, um orçamento das contratações e aquisições para a gente poder melhorar um pouco o trabalho do pessoal da administração. O número de bolsistas. Enfim, tem uma série de coisas que envolvem o edital, valores e tal. Né, que a PROEC vai fazer uma análise e ver se está de acordo. Né? Se a proposta estiver em desacordo, ela vai ser enviada para o proponente, para o proponente fazer uma readequação. Então, isso vai ser tudo muito explicado, tudo feito via sistema. Então, a proposta vai ser devolvida para o proponente, ele vai fazer uma readequação e ele vai ser notificado que a proposta foi devolvida, tudo bonitinho. Se a proposta não tiver nada para consertar, se ela estiver ok, a gente coloca ela no status que a gente chama de aguardando a avaliação e também notifica o proponente. Olha, sua proposta está ok, aguarde, né, o andamento do processo. Né?
Oi. Só para quem não conhece ainda o processo, até 2017, para as propostas que vão ser executadas em 2018, essa etapa, ela não existia. Havia a entrada das propostas, a gente já partia por uma entrevista técnica e a avaliação da comissão. Só que no ano passado, nós tivemos alguns problemas em relação a propostas que não anexaram. Nós temos um formulário que o proponente ele tem que justificar por que a proposta dele tem mérito extensionista ou cultural. Então, houve problemas de proponentes que não anexaram, que anexaram errado. A gente tem propostas que muitas vezes é um curso e está em projeto, é um evento e está em projeto. É um evento que está em curso. Então, assim, há uma certa. A comunidade está se adaptando a esse novo sistema. A submissão de propostas para 2019 será o terceiro ano. Então, a gente está tentando ajustar algumas coisas. E essa análise técnica ela é nova também, no sentido de que a PROEC ela já vai se debruçar, né, na proposta. Já no primeiro momento, e vai devolver para o proponente, ele vai ter a chance de melhorar a sua proposta, de atender. Então, a gente já vai dar essa chance nesse momento, coisa que a gente não fazia nos editais anteriores.
quando a Lídia fala melhorar a proposta, significa adequá-la melhor.
É, adequar ao edital.
Ao edital, é. Né? É isso. Né? Então, assim, ó, se a proposta estiver em desacordo e ela for devolvida, nós vamos ter algumas situações aqui. Vamos lá, Lídia. Então, nós conseguimos enxergar quatro possíveis situações. Então, a proposta está em desacordo, foi devolvida ao proponente para a readequação. O que, que pode acontecer? O proponente resubmete a proposta atendendo todos os pontos destacados pela PROEC. Entendeu? Tudo está beleza. O proponente resubmete atende parcialmente os pontos destacados pela PROEC. Isso pode acontecer também. O proponente resubmete a proposta e não atende nenhum dos pontos destacados, do jeito que veio foi. Ou o proponente resolve que não vai resubmeter a proposta. Esses foram os quadros, possíveis quadros que a gente encontrou. Se acontecer esse aqui, por exemplo, todos os pontos foram atendidos, a proposta então segue com o fluxo de avaliação que já está previsto no edital. Está bacana? Segue. Se ela atendeu parcialmente os pontos destacados pela PROEC, precisamos ver se esse parcialmente, se ele tem alguma coisa a ver com os itens obrigatórios, porque o edital também tem itens obrigatórios. Um deles é o formulário de análise de mérito. Se não, se depois disso tudo aqui, ele ainda insistir em submeter a proposta sem o formulário ou com o formulário errado, a proposta dele está desclassificada. Então, ele não precisa atender tudo aquilo que a PROEC indicou, ele não vai precisar, mas tem alguns itens que são obrigatórios pelo edital que, se ele não atender, a proposta dele é desclassificada.
Como carga horária, né? Tem uma proposta de carga horária.
Tem alguns itens lá que são obrigatórios, a carga horária vai ser uma delas também. Se o proponente não atender nenhuma, só que dos pontos destacados pela PROEC, mas nenhuma delas tem a ver com itens obrigatórios, então ele segue normalmente também. Se tiver, também está desclassificado. Essa é a linha de raciocínio. E se ele não submeteu a proposta dele então fica automaticamente desclassificada, porque não tem como a gente dar andamento. Alguma dúvida aqui, gente?
Agora, essa terceira possibilidade, ela seria de que modo? Porque se ele não atende nada...
Essa aqui?
O que poderia ser assim?
Pode ser alguma adequação que a gente...
Pode ser, por exemplo, vou ter um exemplo bem simples. A gente quer pedir orçamento, porque já aconteceu várias vezes uma proposta vir pedindo verba para uma ação ou para compra de alguma coisa, e depois o administrativo não consegue executar. Não consegue executar porque não consegue nenhum orçamento, não existe nenhuma empresa que presta aquele serviço. Né? Às vezes é um serviço específico e não consegue se encontrar nenhuma empresa que presta aquele serviço. Então, o que acontece? O item do orçamento vai ser obrigatório para receber aquele recurso. Se não tiver o orçamento, a ação pode continuar, mas sem aquele recurso. Então, assim, ele não precisa bloquear a ação toda.
Precisa classificar ela.
Porque talvez ela possa ocorrer sem aquele recurso específico. Às vezes, a pessoa consegue o orçamento para quase todas as coisas. Uma, ela não conseguiu. Se não conseguir nesse momento, a gente não vai conseguir na hora de fazer a contratação. Então, nem adianta, assim, fazer a equipe administrativa gastar seu tempo, empenhar seu tempo começar a montar processo e não encontrar nenhum prestador de serviço ou fornecedor para aquele item. Então, a gente já quer adiantar algumas coisas. E, assim, sempre tem uma ou outra coisa que não consegue contratar, não consegue comprar porque não encontra quem está disposto a fornecer.
Bom, então, continuando, então, né, a proposta, ela estiver tudo ok, ele segue, então, para avaliação conforme previsto pelo edital. Aqui, né? Isso. Então, a partir daí, a gente tem o que a gente chama de análise técnica 2, né, que é pegar todas as propostas que foram resubmetidas, analisar novamente, né, fazer toda aquela análise. Se tiver tudo ok, a gente faz a publicação final, então, das homologadas pela PROEC. Então, aqui a gente já vai ver quem vai, quem não vai, para avaliação. E já faz, a equipe da PROMET já vai fazer então um parecer para subsidiar a comissão de avaliação. Essa comissão de avaliação é a comissão responsável pelo mérito da ação. Porque até então, toda essa análise que a equipe da PROMET faz é uma análise técnica, né? Ela é mais técnica. A gente, de fato, também, depois a gente subsidia a comissão de avaliação num parecer sobre se ela é de mérito ou não. Mas quem faz a avaliação de mérito mesmo é a comissão de avaliação, a equipe da PROEC, mas é a parte técnica. Né? Paralelo a isso aqui tudo, a gente então já está elaborando a portaria que compõe a comissão de avaliação, depois mais para frente eu falo um pouco sobre essa comissão. Composta a comissão, elaborado o parecer, a gente marca então uma reunião conjunta da comissão e da equipe da PROEC para deliberação do resultado parcial. O ano passado e o ano retrasado, essa comissão, esse comitê, deu para a comissão de avaliação poderes para publicar resultado parcial sem precisar passar por aqui. Né? Por isso que a gente já publica o resultado parcial, porque já o SEC já deu para a comissão de avaliação esse poder. Né? Então, a gente faz a publicação do resultado parcial, aguarda, então tem um prazo para que os proponentes façam reconsideração, que a gente fala reconsideração porque é o termo que a gente usa no SIG, é o recurso, né? Aí sim, essa análise dessas reconsiderações, desses recursos, e a homologação do resultado final vem para cá, para a comissão. E aqui a gente vai estar mais ou menos na primeira semana de dezembro. Então, o processo todo começa segunda quinzena de julho, quando começam as submissões, e termina aqui na segunda semana de dezembro, que eu acho que é a arena, né? E aí, feito isso, publicação do resultado final, e está feito o processo como um todo. Pode passar.
Claro. A questão da reconsideração.
A reconsideração é um prazo que a gente dá para os proponentes para eles entrarem com recurso acerca do resultado parcial. Por isso que a gente fala que é parcial, porque cabe recurso e aí você pode mudar. Né? Aí, feitas as análises, a gente publica o resultado final. É isso. Mais alguma dúvida, gente? Não? Eu vou passar rapidinho aqui para vocês pelo calendário, para vocês terem uma ideia dos tempos. Né? Então, você já tem o dia do 7 de julho, né?
Doze,
né? Eu coloquei 11 e 12 aqui, que é o dia que a Renata está fazendo o Doodle. Então, entre 11 e 12 de julho, o SEC faz a aprovação do edital, né? Que aí a gente traz o edital montadinho, bonitinho para vocês. Aí, a partir do dia 18 de julho até 12 de agosto, é o prazo de submissão das propostas. Né? Elas vão sendo enviadas. Não haverá prorrogação, essa prorrogação é... ela era comum lá no SEC, a gente sempre prorrogava e a gente lá não curte muito, não. Então, esse ano a gente até colocou lá, não vai ter prorrogação,
porque
de jeito nenhum.
A questão de prorrogação, né? Porque a gente acaba...
Fica cultural.
Assim, é cultural no Brasil, todo evento prorroga, né? E aí, quando você começa a não prorrogar, as pessoas começam a ficar atentas, peraí, não estamos prorrogando. Eu acho que a gente é uma questão de seriedade, né?
Isso você vê, né? É um calendário que começa em julho, o processo termina em dezembro. Não dá pra gente. A gente não tem um espaço muito grande para trabalhar aqui. Bom, então o ministro começa o dia 12 de julho. A partir do dia 13, a equipe da PROEC já começa a se debruçar sobre as propostas, fazendo a análise, né? Até o dia 17 do 9. De 17 do 9 a 28 do 9, a PROEC para com esse processo todo, porque a gente se dedica ao evento FBC para todos. Também é um evento que mobiliza a equipe inteira, né? Então, a gente dá uma paradinha aqui. E aí, depois a gente volta, então, faz uma publicação das propostas que foram devolvidas ou não. Faz uma comunicação do status da questão da ação dos proponentes. Eles são, é tudo mastigadinho, tudo mandado para eles, enfim, né? E aqui devolve as propostas para adequação. Aí tem o prazo para que eles façam a readequação e a resubmissão das propostas devolvidas. Aqui a gente faz a reabertura do edital no sistema. Aí entra a análise técnica 2, que a gente volta a fazer uma análise novamente nas propostas para saber se foram atendidas ou não. E faz a elaboração do parecer para a comissão. Isso acontece no mês de outubro. Então, no mês de outubro inteiro, para eles resubmeterem para a gente reanalisar. parece muito tempo, gente, mas a gente tem outras coisas para fazer, às vezes tem feriado, e aí os meses acabam ficando bem curtinhos, de novembro é um mês bem curto também. Dias úteis são muito poucos, né? E assim, é proposta por proposta, né? A equipe inteira, tem a divisão administrativa, tem a divisão da DEDIC, tem a divisão de cultura. Então todo mundo para e fica lendo as propostas, olhando tudo, né? Em outubro, então, a gente faz a publicação da homologação final das inscrições. De 25 de outubro até 9 de novembro, a gente faz uma reunião com a comissão de avaliação. Faz a inserção do resultado parcial no sistema em novembro. No finalzinho de novembro, a gente está publicando o resultado parcial. O período de reconsideração normalmente são de 2 dias, 28 e 29 de novembro. E aí vem a aprovação final do SEC em dezembro e a publicação do resultado final no dia 17 de dezembro. E aí nós vamos comer período, se Deus quiser. Então, só para vocês terem uma ideia dos tempos.
Gostaria de ressaltar aqui que foi tomado cuidado de manter o período de submissão das propostas até com finalização, até um tempo bem antes de acabar o quadrimestre. Né? E a reavaliação, o prazo para readequação e resubmissão já no outro quadrimestre. Então, assim, não pegar nem finalzinho de quadrimestre, que é aquela correria louca de correção de provas,
A parte
nem
da análise
em excesso, que as pessoas estão aproveitando para descansar.
Né? A análise das propostas é feita no período do recesso, parte dela no período do recesso, para facilitar o professor. Pode passar, Rê. Pode passar, Rê. Eu acho que.
Esses elementos do fluxo interno, né?
Eu fiz conta do fluxo interno. Então, tudo isso aqui que está escrito aqui está lá no fluxo. Né? O que. Aqui está um pouquinho mais detalhado. Mas, em resumo, é aquilo que eu coloquei lá no fluxo, né? O que eu acho que vale a pena a gente se debruçar aqui, se vocês não têm nenhuma dúvida acerca desse processo de devolução das propostas, porque isso é uma parte muito importante, né? Então, as propostas vão ser devolvidas. Pode falar.
Uma pergunta, eu não sei se ela é o melhor momento agora para fazer uma fala.
Pode fazer, sem problema.
É o seguinte, por conta do NEAB, a gente formou um núcleo de estudos de artes, uns brasileiros aí, etc. E mais professores convidados, 8 ou 9 professores muito interessados nessa área de extensão. E a gente sempre fica em dúvida se, digamos, manda várias propostas ou poucas propostas. É o seguinte, em relação, quer dizer, no fundo, a gente gostaria de saber se as propostas concorrem entre si ou não, se elas têm uma mesma temática e um mérito parecido, elas estão concorrendo entre si ou não?
Sim.
Sim.
Sim. Sim.
No edital de cultura, tem um. O edital de cultura, ele é dividido por linhas, ele é diferente de extensão. Na extensão, todas concorrem entre si, independente da área temática. Já em cultura, as linhas são. O ano passado eram 5 linhas, né? Audiovisual.
Vai manter
as 5 linhas, né? Enfim, são 5 linhas, eu não lembro de cor todas elas agora. Mas aí cada linha concorre com propostas da mesma linha. O edital de ações culturais.
Tá, mas não é distinção. Se você tiver, por exemplo, matemática, digamos, África, etnoclassial, etc. Se você tiver a mesma temática, focando com mérito parecido, elas também concorrem entre si na distinção.
Concordo.
Sim, inclusive.
Todos os demais.
Todos os demais.
Não é dividido
por linha temática.
A gente não põe no mesmo, todas da mesma temática para serem avaliadas separadamente, não. Isso não é
uma largada única, né?
É uma largada única.
Inclusive, cada proponente pode colocar até 2 propostas, né? Você pode colocar até 2, então um vai concorrer com a outra.
É porque às vezes tem alguns professores que trabalham a mesma temática, acho que entendi a pergunta, né? Uma temática parecida e coloca uma proposta parecida.
É.
Se essas propostas vão ser separadas, né? Uma aprovada e a outra não, ou se as 2 vão ser aprovadas. Mas, assim, elas concorrem como qualquer outra.
Mas já aconteceu de quando são propostas muito parecidas, de professores distintos, de colocar para conversar para ver se dá para fazer junto, alguma coisa assim. Já aconteceu isso. Então pode ser que acabe assim, o núcleo ter 7 propostas e 5 são muito legais, 2 são menos avaliadas, porque eles não conversam e juntam as propostas, dependendo da quantidade de tempo.
Veja que as propostas elas podem ser, ter o mérito aprovado, mas não o recurso. Então. Mas a gente dá o apoio, mas a gente não deixa a órfã. A gente dá o apoio para não dar o recurso. Mas dá o apoio.
Não
o suporte, é verdade. A gente dá o suporte. Obrigada.
Só para se perceber assim, a pessoa que conseguir não apelar a promulgação vai vir embaixo do prazo, né?
Vai vir em todo lugar. Vai colar
uma porta. Uma boa que a gente nunca colocou, que eu me lembre. No edital.
Eu não sei.
É, eu não sei se é.
Não,
você que é um cara da divulgação, pode colocar.
Inesperado e. Mas.
Esses não foram. Não, esses não.
Aonde de informação diferente tem a pública, tem um site de como esse funcionamento.
Você fala depois que o edital publicado?
É,
sim. Ah, a gente nunca colocou. Se você acha interessante, a gente coloca. Você acha interessante colocar isso no site?
É. O Silas fez um trabalho, o Silas e a Renata, fizeram um trabalho no fluxo contínuo, eles fizeram um preze, uma coisa, porque a gente sabe que lei da sucessão, a portaria é necessário que se leia, mas nem sempre as pessoas têm tempo, às vezes a linguagem ali não é acessível e tal. E foi essa semana, inclusive, que eles fizeram e colocaram lá no nosso site.
Podemos pensar em colocar isso na hora de divulgar o edital, sem problema algum.
O edital em si, ele exige um certo formalismo, um certo cuidado com as palavras, tudo muito bem direcionado, para não dar margem para a interpretação. Né? A gente procura sempre deixar o mais transparente possível, o mais claro possível, para que não haja dúvidas. Por isso que o edital tem o tamanho que tem. Mas não, nada impede de se ter um.
Bacana.
Marcos
de apoio.
Marcos de apoio, uma forma mais.
Ok. Mas então, com uma dúvida, a gente está aqui. Vamos falar um pouquinho sobre a comissão de avaliação, né? Então, a comissão de avaliação, nos últimos 2 anos, né, que foi aprovada por esse comitê. Ela é composta por um membro da Corretoria de Extensão, Cultura. Bom, vamos começar. São 2 comissões de avaliação. Uma para avaliar a extensão, outra para avaliar a cultura. Né? 2 editais. Os presidentes, normalmente, o pró-reitor e o pró-reitor adjunto, né? Cada um numa comissão. Tem um representante da PROEC, da divisão da DEDIC, a divisão de extensão, e um representante da divisão de cultura, também da PROEC. Um docente de cada centro nessa comissão.
Em cada uma
delas. E um representante externo em cada uma delas. E um representante TA em cada uma delas. Essa é a composição dessas comissões. Para fazer parte da comissão, óbvio, não pode estar participando de nenhuma ação de extensão submetida por esses editais. Esqueci alguém, Mara?
São 7
pessoas.
Presidente fez
6
no TA,
do Mega
Externo.
E um PROEC.
Um TA PROEC.
7 membros, então. Tá? Então, eles, como eu falei lá antes, eles são nomeados por portaria. Como é que a gente tem trabalhado com eles até hoje? A gente divide o número de propostas que foram, de propostas que foram recebidas entre os membros, para que eles analisem, porque a gente acha difícil analisar 50, 60 propostas, 80, que é o número que a gente 80 propostas, né, que é o que a gente recebeu. Então, a gente, de regra, a gente divide, cada um faz uma análise e aí a gente marca uma reunião, se junta e outros membros da equipe da PROEC também participam, não como membros da comissão de avaliação, mas para dar um suporte. E aí é feita uma pergunta, não é? Você quer falar um pouquinho sobre isso, Léo? Como é que vai ser?
É, para essa avaliação, a gente tem alguns itens, né, que são pontuais. Até o ano passado. Até o ano passado, essa pontuação era de 0 a 10. Né? É, ainda não chegamos, existem outras propostas para mudar essa forma de avaliação. Né? Eu, particularmente, por ser docente da UFABC há 10 anos, eu já incorporei a forma de avaliação por conceitos. Né? E eu acho muito interessante, a partir do momento que a gente entende o que é um A, o que é um B, né? Isso orienta claramente. Então, a minha sugestão é de que fossem avaliados cada um dos itens de cada uma das propostas, fosse avaliado com conceitos de A a D e F. Da mesma forma como a gente avalia os alunos na UFABC. Uma outra proposta é a avaliação em nota, só que de 0 a 5. Né? Ou então, a outra proposta é manter de 0 a 10, como era anteriormente. E aí, desses itens, quais são os itens?
Já estou abrindo já, né? Por aí.
Beleza. E aí a ideia seria, muita gente, como são vários itens a serem analisados, não é tão fácil chegar num conceito final baseado nos itens. Né? E eu tenho a proposta de que seja passado para cada um dos avaliadores uma planilha de Excel, já com cada um dos itens, e com uma lista suspensa onde tem os conceitos. E aí, a própria planilha já calcula a média, o conceito final. Né? E aí, então, a gente pode, inclusive, colocar pesos diferenciados para cada uma dessas linhas. Né? A gente pode manter os mesmos critérios, a gente pode incluir, a gente pode retirar, pode alterar, conforme a mesma quantidade de critérios. Então, foi justamente isso que a Glória falou agora há pouco. Né? Ano passado a gente teve 80 propostas, fica complicado de cada um dos membros ler todas as 80 propostas para daí avaliar todas as 80 propostas. Né? O que foi feito foi dividido, cada um ficou com uma parte das propostas.
Então, esse aqui são os itens que a comissão de avaliação analisa, né? Então, com relação ao mérito mesmo, né? Interação dialógica entre a universidade e a comunidade, a interdisciplinaridade e a interprofissionalidade. Eles recebem um manualzinho do que diz tudo isso, eles são monitorados com bastante informações para eles poderem fazer essa análise, tá, gente? Tem a acessibilidade, ensino de pesquisa, impacto na inclusão e na transformação social, articulação da proposta com as prioridades locais, regionais e nacionais. E aí entra um segundo quesito, que é a análise da elaboração da proposta em si, né? Que é a clareza dos objetivos e metas, avaliação e acompanhamento, metodologia, relação com a área temática, coesão, coerência e consistência. Até o ano passado, esse aqui é o edital do ano passado, né? A comissão de avaliação atribuía uma nota de 0 a 10 para cada 0 a 10 para cada um dos itens escritos nesse período, né? É isso.
E aí, esse funcionamento era útil, inclusive, para classificar as propostas e orientar em relação à atribuição de orçamento, né, de recursos financeiros. A minha sugestão é de que a gente possa utilizar também um recorte baseado nos conceitos na média final, né, no conceito final de cada proposta, onde aqueles que tiverem até o conceito C, são aprovados com recurso. Os que tiverem recurso D, conceito D, são aprovados para execução, mas sem atribuição de recursos. E F, que ficou com F, é reprovado. Né? Então, essa seria a minha proposta. Também é uma questão da redução teria, mas ainda a comissão ainda iria avaliar se aprovaria, se aprova a proposta na sua integralidade ou parcialmente. Né? E eu acredito que, inclusive, o conceito final possa ajudar a adiantar nessa análise.
Mas também, assim, independente se ele ficou com A ou com C, porque às vezes ele ficou com A, mas não tem dinheiro realmente para tudo que ele está pedindo.
Exato.
A proposta do mérito e tudo mais, não é o conceito que vai fazer, que vai confirmar se vai ser 100%.
Exatamente, não, ela deve, pode orientar. Pode orientar, acho que ajuda a orientar, né? Uma proposta que tem uma média A. É como o ar, né? É excelente, excepcional. Então, assim, realmente.
Um esforço da
gente para atender totalmente. Né? Se tiver ali duas propostas, uma com A e uma com C, né? Pode esforçar um pouquinho aqui e um pouco mais ali. Né? Então, isso é uma coisa que
os avaliadores, docente de cada centro, um TA, um representante TA, um representante da PROEC e o presidente, que é o pró-reitor e o pró-reitor adjunto, o membro externo.
Já
perguntaram
esse assunto, porque eu sei que um representante de sede.
Eu acho que ele vai ser um bolsista da atividade. Se ele fizer, porque veja, todos os seus membros internos são docentes que não propõem atividade. E esse discente, tudo bem, ele não sabe, mas ele lá no ano que vem ele pode se candidatar à bolsa. Então.
Isso. Eu acho muito
importante.
Porque eu pergunto assim, por exemplo, são 80 avaliações, 15 de cada, cada um, cada quatro avalia a pergunta. Falta aí a opinião do discente também, que a gente na avaliação, eu acho super importante. Então, talvez você colocar um objetivo de quem tem a bolsa, você inclui uma representação discente na avaliação.
Eu entendo, eu respeito, eu acho muito, muito pertinente a sua colocação. A única questão é como a gente parar isso. Porque hoje o aluno pode dizer que não precisa da bolsa, vou pensar dessa forma. No ano que vem acontece alguma coisa, e aí ele precisa de uma bolsa. E aí isso pode atuar como impeditivo para que ele concorra nesse aspecto. Então é sempre pensar que o time não prejudicar, porque as intempéries a gente não sabe o que pode vir pela frente. Eu sempre fico preocupado nesse aspecto.
Isso é complicado. Acho que a gente pode discutir aqui. Se for o entendimento desse comitê, a gente pode incluir um discente em cada uma das comissões. E aí, talvez, na hora de lançar o edital de bolsas, uma linha dizendo que está impedido de concorrer o aluno que participou da comissão de avaliação.
Por exemplo, até eu tenho que concorrer com o DF, minha participação nesse comitê. Eu sei como você tem algum outro vídeo. Eu aqui já seria impeditivo a estar aqui. Se você precisar de bolsa. Por exemplo, para você ver aqui, não tem.
É que aqui não há esse impeditivo.
Porque essa comissão não é esse comitê. Esse, né? Então, são lugares diferentes. Se você fosse uma bolsa, me favorecesse, entende? Eu sou bolsa de projetos, mas estamos avaliando este projeto. Ou não, ele não pode. Não é isso?
Mas o método da aprovação, né, da comissão ficar muito claro no representante, sente-se assim, né, um processo de escolha, de que, olha, vai ter um impeditivo. Você, caso você queira trabalhar aqui, você não vai ter acesso a outro. Aí ficando claro, não precisa. Às vezes
você
tem
que abre a possibilidade da participação.
Eu não vejo problema, eu só tenho agora, a gente sempre fica naquela, né? Poxa. Como é que vai?
Mas assim, essa comissão formada não é necessariamente a comissão de quem faz parte desse comitê.
Não.
Então, por exemplo, como é que a gente teria que ter um critério, porque aluno de primeiro quadrimestre ou aluno de décimo para que aluno faria parte desse comitê. Porque também se a gente estipula o aluno tentar no seu segundo ano para acontecer. Então, não, ele pode ter acabado de entrar e ele tirar direito como o outro. Só para pensar nessa hora aqui.
Os discentes devem ter instâncias, né, que eles podem construir essa representação de uma maneira dialogada. Né? E aí os discentes indicam discentes, sabendo da prerrogativa que esse que se candidata não pode concorrer. E aí a gente respeita a instância, né? Porque isso é um caminho mais democrático. Não sabendo como funciona aqui dentro as representações de centro, eu acho que esse seria o caminho. De que cada segmento da comunidade se organize como puder, né? Acho que esse seria o adequado, né? Porque uma vez que vai ter um representante da comunidade, e eu acho que esse representante da comunidade também vai poder estar presente na execução desses projetos, porque tem um interesse direto, não é?
Não, não pode.
Porque ele não pode ser um dos proponentes.
É a mesma coisa.
Ele não pode fazer parte da
equipe.
É,
não pode.
Tanto é que essas comissões, elas só vão ser nomeadas depois que a gente tiver um resultado parcial lá.
A homologação.
Quando a gente tiver a homologação das inscrições. Porque daí a gente só vai saber exatamente quem está com
qual. Quem
não está. Exato.
De repente, o que a gente poderia, não sei, agora, mas me ocorreu. Um membro indicado pelo o órgão de representação de discentes, que é. Isso, então ali.
Um
órgão discente indicado pelo indicado, eleito, aí não tem a importância, como o Marcelo passa, indicado, né? Indicado no DCR.
Indicado pelo DCE ou indicado pelos representantes de centro?
Eu acho que os representantes de centro são sete.
Se a gente tem um representante da graduação e um da pós-graduação. Nós temos duas comissões. De repente pode, né, haver um acordo aí, um da pós para uma comissão, um de graduação para uma outra comissão. Porque tem que ser um aluno engajado, né? Um aluno não pode ser um aluno inexperiente, senão as propostas que ele for analisar vão ser seriamente prejudicadas, né? É. Seriamente prejudicadas. Então tem que ser um aluno realmente engajado, um aluno que tenha.
Engajado e ter ciência que ele não vai depois.
Que ele não vai poder pleitear uma bolsa. Então tem que ser,
né? Isso acho que a gente vai ter que elaborar um documento.
Para
a indicação, ele vai ter que dar ciência que não vai poder participar. Ele faz depois.
O representante sim pode não querer também.
Ou se os nossos representantes não servem. Pode ser alguém indicado por eles. Mas essa pessoa tem que estar ciente da.
E aí tem um aceno na medida em que, por exemplo, não indicou. Assim, vai ser preenchido, mas a comissão segue, mas abriu a possibilidade. Isso que é legal.
Coloquei aqui quais são os quesitos da avaliação do mérito cultural, que é aquele que eu apresentei primeiro é da cultura, esse era da extensão, esse aqui é da cultura. Então, os itens de avaliação de mérito cultural é a articulação com as políticas culturais locais, regionais e nacional, transformação e inclusão social, acesso à difusão e à produção cultural e ao direito de expressão artística, formação cultural cidadã das pessoas.
Esse já é outro, então, né?
Isso. Proteção, valorização, promoção da diversidade étnica, artística e cultural é o patrimônio histórico e cultural, material e material, e a capacidade de disponibilização à comunidade. E a e o quesito coerência e consistência da proposta são os mesmos, clareza dos objetivos e métodos, avaliação e acompanhamento, metodologia em relação com a área temática. Esses são os
itens.
Tá.
Então,
nós estamos olhando
para dois editais.
Eles têm muita coisa em comum e algumas particularidades. Né?
Sim, então, no caso,
esse
é uma
delas. Esse é um
deles. Que não tinha nem
o método.
Que a gente discutiu naquela que eu vi,
sim,
o mérito da extensão. Né?
Uhum.
E o mérito da cultura talvez tenha discutido na anterior. Porque eu acho que isso é tão importante.
Tem os. É, a gente faz análise dos dois, do mérito extensionista e do mérito cultural. É,
o detalhe de quando você está da caminhão.
Isso não foi debatido.
Os quesitos não.
Não.
Os quesitos do mérito, no que eu tenho anotado aqui,
o que a gente discutiu?
Mérito extensionista, e esse é o mérito cultural.
Cultural.
Se não me engano, foi isso, mas eu estou chegando agora.
Eu não lembro o que a gente discutiu do mérito extensionista antes.
Foi principalmente no aspecto de quem poderia submeter as propostas.
De quem poderia
submeter. Que me ocorre, por exemplo, articulação com as políticas culturais, locais, regionais e nacionais, e acesso à difusão e produção. Acho que esse primeiro, por exemplo, né? Na medida em que isso, principalmente localmente falando, é tão difuso. Né? E também algumas questões são tão escusas que, de repente, essa articulação com segmentos que são, digamos, não legítimos na sociedade civil, mas que aí algum possa se valer. O que eu quero dizer é que precisaria ter mapas, precisaria ter validação, precisaria... Né? O que são essas políticas? Principalmente falando do ABC. Né? Eu me preocupo com isso. Porque eu sei que tem um monte de mentira aí, e essas mentiras muitas vezes não foram nem sequer detectadas, né, pela, não sei se consigo me expressar, de como que isso se efetiva, porque esse é um, né, o item A para a gente dizer se um projeto está dentro do mérito, no caso cultural, ou fora. Né, isso me preocupa.
Seria um caso sobre esse mérito de objetivos que precedem a avaliação.
Está articulado com a política cultural de Mauá. E vamos olhar a política cultural de Mauá.
Às vezes é melhor do que
tal. Isso, é isso que eu quero dizer. Eu quero dizer que é preciso, eu não sei se tem, porque eu estive presente numa iniciativa que da própria extensão, que era um mapeamento, né, das articulações culturais aqui no ABC, etc. e tal, foi passarelli, e que eu não, pelo que eu pude perceber, o projeto não foi concluído, ou foi concluído e eu fiquei sabendo. Mas é preciso ter uma plataforma para a gente entender do que nós estamos falando disso, porque isso, né, regionalmente, nacionalmente, é o item A para a gente avaliar o mérito. Então, é preciso um embasamento, um subsídio do que isso é na realidade, né? Eu penso que isso é fundamental do ponto de vista de uma conselheira da comunidade, como estou chegando aqui. Né? Eu acho que isso, né, é preciso fazer discussões com o consórcio, que também tem iniciativas nesse sentido, mas até onde eu sei, não existe um mapeamento do que são as políticas culturais locais. E na medida em que isso não existe, e eu posso estar enganada, porque pode ser que exista e eu desconheça, mas até onde eu sei não tem, uma plataforma onde a gente consiga validações dos projetos, né? Porque senão isso é etéreo, isso é praticamente mentira.
Existe algum esforço para o mapeamento das políticas culturais no âmbito nacional? Parece-me que assim, vários mapeamentos começaram de forma independente e agora o Ministério da Cultura resolveu implementar um mapa geral e que esse sistema, essa plataforma, até consegue conversar com uma ou outra, mas não consegue conversar com outras. Isso é uma coisa que está muito além do nosso. A gente tem discutido com a Secretaria de Cultura aqui de Santo André sobre esse aspecto, né? Para poder contribuir. A gente tem um mapa cultural da UFABC. Isso a gente já tem, né? A divisão de cultura já trabalhou nesse sentido, mas não assim, para a gente.
Você está falando de uma coisa interna?
Isso. É um projeto que está construído internamente.
Exato.
Mas o mapeamento, o mapa cultural da região do ABC, por exemplo, isso está totalmente fora do nosso planejamento.
Porque, na minha opinião, isso é fundamental.
Sim.
Né? Porque aí, de alguma maneira, assim como vocês têm uma necessidade, eu acho muito pertinente qualificar quem são esses discentes que vão participar na hora de avaliar, né? Se a gente está querendo dizer no edital que é preciso estar articulado com as políticas locais, nós precisamos ter parâmetros para dizer o que são essas políticas locais. Porque como é que a gente vai avaliar? Né? Vai avaliar a partir do quê? Né? É muito sério mesmo, porque do ponto de vista de projetos que se dizem culturais, mas que são, na verdade, fakes, isso não rola muito não só no BC, né? Mas isso acontece muito. E aí eu posso pensar num projeto que diga que está articulado com determinada política local, e isso vai ou referendar para concorrer a um subsídio. Sim, vai receber esse subsídio e talvez fortalecer uma ação local lá que está fora do âmbito da universidade, mas que do ponto de vista externo a organização ela não traz articulação com aquilo que é produção realmente local. Então, sem isso, então é por isso que eu digo, eu acho que cabe inclusive a essa pró-reitoria ter, né, embasamento um pouco mais construído desses mapas.
Isso faz parte da análise técnica que é feita pelas divisões, né, assim como a divisão de extensão vai fazer a análise técnica das propostas de extensão, temos a divisão de cultura que vai fazer a análise técnica que dará suporte aos avaliadores. Então isso já é feito.
Eu fico curiosa de saber como seria essa avaliação técnica. Então ela tem assim, porque o trabalho dela é assim como o trabalho das ações extensionistas é muito diretivo, é muito voltado e muito aprofundado, assim como o pessoal da RD que também faz dentro das ações extensionistas. Então, só que ela não está aí porque ela tem outra reunião.
Sim, na minha opinião, acho que esse item, a gente não precisa botar aqui porque a gente está construindo, lógico, né? Mas eu gostaria que isso constasse em ata para que nós tenhamos parâmetros para dizer o que são essas políticas, o que é de fato essa articulação.
Ó, essa aqui é uma indicação que está no guia de avaliação da cultura. Nunca falei que a gente subsidia, né, os avaliadores e tal. Isso aqui é o que está no guia da cultura.
Certo, então.
São indicações, digamos, elas não são utilizadas na realidade. Tem que examinar os empíricos, o que acontece. Talvez seja esse tipo de parâmetro que carece muito, porque se você não sabe da realidade, não tem indicadores, como é que você vai ter um direcionamento?
Exatamente.
Não vai esgotar o assunto aqui, mas eu também acho muito importante que a gente discute seriamente isso. diplomas da União.
E a minha preocupação principal é justamente as organizações que se dizem, né, legítimas, mas não são, e que muitas vezes podem estar de forma oportunista vinculada a alguns projetos. Né? E como que a gente avalia o que, que é, digamos, aquilo que tem mérito ou não? Por exemplo, alguns editais, né, públicos vão contemplar municípios que apenas aqueles que tenham efetivamente construído o seu plano local de cultura. Né? Então, se o município não fez o seu plano municipal de cultura, não pode concorrer, por exemplo, a algumas linhas, né, alguns editais. Isso é interessante, porque aí o município que quer, por exemplo, na sua organização concorrer, mas o seu município não tem um plano de cultura, ele não pode concorrer. Então, ele vai até a prefeitura, vai na construção de política pública, questionar a construção de baixo para cima de uma coisa que qualquer município tem que fazer. Então, esse, por exemplo, eu acho que seria um critério, porque é difícil, né, construir critérios na cultura, mas esse, por exemplo, é um parâmetro. Então, se o município não tem um plano nacional, um plano municipal de cultura, porque no plano municipal de cultura é construído com as organizações de culturas locais. E aí nós vamos ter, digamos assim, uma construção de quem está ali. Então, eu acho que, pensando por aí, é preciso ter parâmetros institucionais, porque senão...
Sim.
Como avaliar melhor?
Inclusive, isso é uma coisa que a gente não precisa esgotar nem na próxima reunião.
É.
Porque faz parte da avaliação, é uma coisa que vai ser feita, né, lá em...
Não, não é o pior que tem, porque isso está no edital. Isso consta no edital. Os itens que são utilizados
tá, mas
para...
Mas a articulação, esse item, a articulação com as políticas públicas... Mas...
Isso aqui sai no edital.
Isso.
Agora, como é que a gente vai fazer isso,
que
pode,
vai ser
pode
feito,
discutir.
É isso que eu estou dizendo.
Tá.
Né? Como que vai ser realmente analisado esse item, isso é uma coisa que a gente pode trazer mais subsídios e discutir com mais calma.
Sim,
é,
eu acho assim, né?
Se você parar para olhar assim, a avaliação de mérito cultural é uma tarefa super complexa.
É realmente complexa.
Então, eu estou pensando aqui do ponto de vista, como o professor comentou, né? Vou submeter na aula digital. Então, eu olho para esses itens, a priori, eu posso pensar como construir a minha proposta dentro daquilo que está dito. Então, se eu estou num centro de estudos, né? Cultura africana, coisas desse tipo, eu vou olhar e vou procurar embasar dentro da política nacional que tem em relação a isso a minha proposta. É isso que eu estou pensando. Agora, esmiuçar em termos de políticas públicas de um jeito um pouco mais objetivo pode ser uma tarefa bem difícil. Eu concordo com o que eu acho que assim, qualquer
parâmetro que se faça, nós temos que lembrar disso.
Qualquer parâmetro que se faça,
Não, mas o que eu quero dizer é isso, não é a cultura interna que rola aqui dentro da UFABC, o olhar externo.
Não,
os parâmetros são escritos, mas e a realidade que nos envolve? Ela segue os parâmetros?
Não, eu entendo.
Só não dá para compreender o que acontece na realidade.
Não necessariamente a questão da cultura, a extensão era muito clara quando diz que para ser extensão necessita da interação com o público externo.
Sim.
Agora, na cultura, não. Na cultura pode ser uma ação completamente direcionada para o público interno, sem qualquer vinculação com as políticas municipais, estaduais, federais de cultura. É claro que, né, nesse item aqui de articulação com políticas públicas, essa proposta vai ter um conceito baixo. Né? Mas se houver uma articulação com as políticas do plano nacional, plano estadual, plano municipal, é outra história, né? Então, assim, é que a gente precisa...
Eu acho que pode trabalhar, assim, os conceitos, mas esgotar isso é possível.
É possível.
Eu não concordo. Por que eu não concordo? É porque, nesse momento, tarefas que deveriam ter sido feitas e não foram e precisam ser feitas, porque, na minha opinião, aonde que eu vou recorrer para conhecer as experiências de cultura e de extensão na região do ABC aqui. Né? Então, onde que essas informações deveriam estar, digamos assim, construídas no sentido de referendo? É aqui.
Não.
Porque assim, aqui é um polo, um lugar onde acontecem projetos e ações ligadas à cultura. E a gente pode falar assim, a UFC ela é uma universidade federal. Então a gente tem uma ligação com o Brasil de uma maneira geral. A gente está na região da UFC, a gente está no estado de São Paulo. Então assim, você tem, mesmo na nossa região, várias possibilidades. O que eu percebo é assim, ali, locais, entra a gente, entra o UFC.
Isso.
Então assim, regional, a gente pode falar da região da UFC, do Sudeste, o que seja, né? E, então, na verdade, é uma questão de... Eu não entendo o que você está dizendo. Se alguma pessoa de má fé, por exemplo, né, que não tem, conseguiu alguma coisa lá fora, vai tentar, de alguma maneira, se articular aqui dentro via um edital de cultura. Olha, eu não sei. Não sei qual a experiência que vocês têm nos outros anos desse tipo de movimento.
Veja também que assim, definição de cultura é uma coisa extremamente ampla. Nós temos a definição de cultura para a UFABC. Existe uma portaria que define o que é cultura no âmbito da UFABC, porque você tem que fechar, porque né, ela é extremamente complexa. Então, o que é cultura para a UFABC? Nós temos isso resumido dentro de uma portaria. E essa portaria, essa definição, ela norteia todos os trabalhos que são feitos aqui, nesse edital.
Então, aí você quer citar isso, não sei, documento, né?
Não é citado. Já.
Só um dado importante também é que a comunidade externa, ela não participa diretamente do edital. Para você não pode trabalhar com a comunidade externa, deve trabalhar, mas sempre tem que ter um docente ou um PA da universidade encabeçando essa proposta.
Que responde quem é responsável.
Então, além da análise.
Então, isso já cerceia bem, né? Se o professor diz que ele está desenvolvendo um projeto,
porque essa é o meu... Agora está na moda falar o lugar que fala, né? Se eu sou membro da comunidade externa e estou aqui para problematizar com vocês, estou querendo dizer que o critério de um professor eu acho que não é o bastante. É isso que eu estou querendo dizer. Né? Eu quero dizer que a gente precisa olhar, é lógico que ele vai responder por isso, mas é preciso, para quem avalia, né, ter parâmetros para avaliar aquilo que o professor diz.
Eu acho que a universidade da BC, eu acho que com certeza que é um polo, por exemplo.
Qual é a experiência cultural da BC?
Nunca se na prefeitura, não vai ser nesses lugares, porque é transitório, essa política diferente a cada mandato. Aqui é um polo de questão de conhecimento. Então, acho que a referência ela quis dizer. Onde estão os referentes de conhecimento do que acontece culturalmente, assim, academicamente, no ABC? Teria que ser aqui. Qual a universidade pública forte que tem no ABC? Inclusive, ela foi construída para isso, né? O Reúne foi para isso, foi nas periféricas, para que elas pudessem se desenvolver não só economicamente, mas de uma forma mais complexa culturalmente, de outras formas. Então, acho que carece muito a gente ter referência no quando se diz respeito de cultura, você pode ir ao UFABC e falar, não, a UFABC tem ali, ó, dados de referência à cultura no UFABC, porque ela é o polo de conhecimento no UFABC. Então, acho que é muito em relação ao edital, tipo, a mulher vem aqui para pegar a pedra, para ser algo beneficial, alguma coisa que tenha relacionado. Mas em relação à produção de conhecimento mesmo. Indicadores culturais não existem quase.
A gente, eu entendo, eu concordo, mas assim, a gente precisa ter muito claro alguns quesitos importantes. Tá? Definição de cultura, não existe. Ela não existe uma definição completa. Segundo, nós temos uma portaria que regulamenta essa questão. Perfeito. Terceiro, a nossa cultura, se nós pegarmos uma definição específica que traga o cerne da questão para nós da UFABC, ela é uma cultura tecnológica. Tá?
que é um ramo da cultura, uma sub-área. E aí, onde as pessoas deveriam buscar cultura? Em todos os lugares. Ela transcende, ela não é... Porque quando você coloca que a cultura está, ela é a universidade, nós colocamos um lugar, um local nela, né? Como se os outros não existissem. Então, eu entendo. Sim, mas entendo, mas as secretarias municipais, elas deveriam ser a referência também. E aí entra um outro, uma outra característica muito importante que a gente tem discutido pra caramba, que a cultura, ao longo de todo o tempo, ela tem sido vista como um apêndice. Por isso que nós temos, por exemplo, o tempo todo nós vemos pessoas falarem, quando vê vamos pensar assim, um monumento que é colocado, que é posto, uma obra de arte. Ah, mas peraí, para que colocar isso? Para que gastar dinheiro com isso? Mas a gente não se pergunta que isso é algo histórico. Historicamente, para nós, a cultura sempre relegada a uma pequena facção, eu diria assim, da sociedade. Facção, né? É um termo pesado, mas... Né?
O diálogo de cultura
é muito existente, né? Eu acho que uma questão relevante aí é a seguinte. Eu acho que o direcionamento que eu estou tocando no nosso diálogo. Eu acho que nós... não podemos ser ingênuos no sentido do que vem ocorrendo no Brasil ultimamente. Acho que nós estamos num momento regressivo. Tem várias dessas discussões que estão, no fundo, subsidiando boa parte dos projetos de extensão, digamos, mais progressistas, no campo da cultura, no campo, enfim, gênero, étnico-racial, etc. Então, tem várias secretarias, tem Secretaria de Direitos Humanos, de Promoção da Igualdade Racial, que serão as primeiras a fazer essa articulação que nós devemos estar buscando, simplesmente desaparecer. Certo? Então, uma série de projetos que existiam não existem mais. Vamos falar aqui da cidade dos campos, vamos falar em São Paulo, a Secretaria de Direitos Humanos, a Secretaria de Promoção da Igualdade, tudo isso foi. Acabou com uma canetada. Existe uma série de iniciativas que eram feitas nesse sentido. Então, eu acho que por conta disso, mesmo desse elemento fundamental, tem que ter em conta que esse item aí, ok, ele pode ser melhorado, tem que ser pensado, mas eu acho que, sobretudo, ele não deve ser o primeiro item na avaliação, né, de um projeto de extensão ou de cultura, por conta desse fato substancial. Porque quem tinha que fazer o diálogo com a gente não está mais fazendo esse diálogo, não está interessado em muitos lugares a fazer esse diálogo. Tem que ter isso. Então, eu acho que, fazer uma proposta objetivo, a gente pode pensar sobre isso, se eu vier agora, que era algo que eu estava pensando antes, etc. Seria talvez estabelecer uma hierarquia desses critérios, em que esse pudesse ficar mais eficaz, não em primeiro lugar. Eu acho que não deixou de ser a questão essencial. E nisso, a questão da forma, a importância da universidade, que as pessoas estão voltando. Que a universidade tem seu lugar, que para além do que o prefeito de ocasião faz, é um lugar de defende. Uma cultura progressista, uma visão progressista dos valores humanos, etc. Então, nesse sentido, eu acho que eu poderia pensar na hierarquia da questão da avaliação do livro.
Ao mesmo tempo, como a gente já começou essa conversa, né, na penúltima reunião, quando vocês apresentaram no caso do mérito extensionista, que a gente fez uma breve reflexão, já trazendo uma problematização daquilo que não fluía do processo anterior. Então, que a gente não vamos parar tudo para discutir cultura, não vamos realizar nada, né? Mas nós precisamos sinalizar a necessidade de construir caminhos para se pensar isso a partir da universidade. Na minha opinião, é preciso constar que isso não está, digamos assim, adequado, né? Se nós estamos tratando de referenciais para avaliação de mérito, e esse é o item A, eu me coloco na condição de um avaliador, né? E como fazer isso até para trazer conceitos, notas, né? Eu vou avaliar a articulação com quais critérios?
Nesse caso aí, para ser específico, mérito cultural, eu acho que o que é o IPNA hoje, posso passar realmente a entender tranquilamente, da minha visão, da minha perspectiva, e a gente poderia avaliar isso juridicamente, né, hierarquicamente, quer dizer, a transformação do uso social é o ponto principal. Né?
Não, é o peso mesmo.
Não,
não,
não, é o peso ao mesmo.
Eu acho que
não, não tem.
Não,
peso ao mesmo.
Eles não são organizados hierarquicamente.
Eu acho que deveríamos ter.
Podemos.
É isso que eu estou propondo, que seja. Eu acho que a questão essencial é a questão de ser, de e a.
Eu acho que não tem hierarquia, que o peso é o mesmo para todos eles.
Tem uma questão simbólica.
Uma questão simbólica.
Existe uma questão simbólica, ainda ridiculamente. Existe uma questão simbólica, apesar de não terem pesos diferentes, e isso, inclusive, é uma coisa que pode ser discutida, né, sobre os pesos, mas a ordem ela tem um simbolismo. Uhum. Tem mais na próxima página, não tem?
Tem.
Acho que o problema não é a articulação, diferente se fosse política ou política cultural. Articulação com as demandas culturais. Quais são? Entende? A gente não sabe quais são. Esse é o ponto.
Não, mas
base.
No meu entendimento, quem vai citar se a proposta está linkada com alguma política é o próprio proponente. Não é isso? É na proposta que ele vai demonstrar se está ou não ligada a alguma política local, regional ou nacional. Se tiver, é só ir lá e fazer uma pesquisa rápida sobre essa política para saber se ela realmente... Eu entendo isso, porque quem tem que indicar se está ligada com alguma política nacional é o proponente quando ele faz a proposta. Não somos nós que vamos ter, entendeu? Mapear, quer dizer, ter esse mapamento, até porque é impossível com uma pró-reitoria que tem, que agregou cultura há quê? 3 anos no nome, né? Que trabalha com meia dúzia de pessoas, que tem um complexo aí que não sai de jeito nenhum, não vai conseguir mapear cultura, né? Então quem tem que indicar a política é o proponente. Uma vez indicando, o avaliador vai lá e faz uma pesquisa sobre, para saber.
Então, o próprio fato de cultura não ter definição.
Não, cultura tem definição. Para o UFABC tem.
Para você avaliar um processo como esse, você tem que pelo menos ter um pouco de embasamento do que você está sendo inserido. Esse embasamento normalmente tem uma pesquisa, isso numa academia, né? Como é que eu vou fazer uma pesquisa básica na internet e saber da realidade local que o proponente me enviou se ela não existe?
Então, você vai dizer que ela não existe. Então, se ela não existe, então você coloca que ela não existe. Então, não tem, é zero. Na hora de avaliar, é zero. Não consegui achar.
É assim, eu acho isso, mas isso precisa... Eu acho que era bem no timing da sua fala, né?
Mas se ela estava escrita.
Ah, não, desculpa.
Não tem problema. Era só assim, porque só para lembrar que a gente tem nessa condição 7 pessoas, são 7 membros. Se eu pego um projeto para avaliar e eu não preciso... Não me sinto confortável, eu tenho 6 colegas para discutir sobre uma questão, eu tenho a quem recorrer, eu sinceramente acho que assim, eu entendo toda a questão colocada, mas acho que, não sei se é a melhor palavra para usar aqui no momento, mas eu acho um pouco de exagero, porque não vejo. Se você pensar em outros projetos, quando a gente submete projetos para várias cidades, né? Sei lá, agente de fomento, você vai concorrer no edital de alguma empresa, alguma coisa assim, acho que tem esses melindres aí dentro, mas existe está dito como vai acontecer. E assim, está dito que existirá, né, em algum lugar, não me lembro agora em qual lugar, por momento, mas um grupo de pessoas, onde nesse grupo há pessoas capacitadas, tanto é que a proposta inclui até um discente, então assim, entendendo que a abertura é grande, e que isso poderia ser um problema. Não vejo.
Então, nós vamos reorganizar. Eu queria que fossem mandadas sugestões por e-mail da ordem desses itens, né, que estão disponíveis no edital do ano passado. Fossem enviados e a gente apresenta na versão final. Certo?
porque eu... Eu estou tentando me colocar como eu acho que é o meu papel mesmo, né? Porque não se trata de um interesse, se trata de uma preocupação, né? Uma preocupação para que as questões de cultura do ABC a gente possa, e eu sei que isso não é possível porque na realidade lá fora isso não está construído, mas que a gente possa ser, inclusive, uma ponta de lança para que a gente consolide questões. É isso que eu quero dizer. Se um professor, para propor alguma coisa, tem que estar articulado com as políticas locais, ele vai ter que dizer como é que ele está.
Mas ele não precisa, veja que ele não precisa. Se tiver...
Sim, mas aí ele perde ponto e aí não tem recurso.
Não é.
Tem que estar articulado.
É interessante que seja.
Agora, como é que nós vamos avaliar essa articulação? Eu não sei se é um exagero essa minha preocupação.
Então, talvez dos 6 itens propostos, o projeto deve atender a pelo menos tantos itens. Deve ter A, B, C, D, E, F.
E não é o meu aqui, de repente.
Não é uma hierarquia, mas são poucos itens. Esse é um, certo? E detalhe, a avaliação de mérito. Né? Porque, por exemplo, se eu... Do ponto de vista técnico, tenho que apresentar um orçamento, né, para dizer que eu vou utilizar bem esse recurso. Do ponto de vista do mérito, eu também preciso dizer que tipo de articulação é essa.
Exato.
Né?
Exato. Não, isso tem que estar escrito. Isso tem que estar escrito.
No projeto.
Essa que é a ideia. E aí o avaliador vai ler e vai ver se o que está escrito faz sentido.
Porque, por exemplo,
ele avalia em relação ao que está disponível em relação às políticas públicas de cultura.
Posso esclarecer minha posição? Eu não sou contra que esse item esteja lá. Só que eu acho o seguinte, se é que ser um item, digamos, que tem que, o professor tem que fazer necessariamente essa relação para estar, para ser considerado um projeto A, e aí eu sou contra. Que ele esteja com essa força, eles não querem. Eu acho que ele está lá. Mas a colega disse há pouco, bem, porque o projeto pelo menos tem que ter um projeto A, tem que ter pelo menos 4 ou 5 desses itens. Ok. Já desobriga quem está fazendo o projeto a ter necessariamente estabelecer uma relação, né, nesse sentido. Não pode ser problema. Agora, eu acho que um item que tem que estar. Concordo que ele tenha que estar, mas não que seja um item, né, para dizer se esse projeto então é tão melhor que o outro que esse. Então, deve remanescer a nota A, outra nota B, e assim por diante. Então, esse vai ter recurso, outro vai ter menos, porque aí a gente está deixando, acho que, abrindo o flanco para a universidade, né, para você entrar na onda regressiva que está colocada. Né? A gente é obrigado a fazer articulações com pessoas.
Não é obrigado.
Eu acho estranho, obrigar. Mas se for, é um projeto, se for um projeto articulado com uma política cultural local, por exemplo, de uma prefeitura, ele tem.
Talvez o projeto não seja excepcional, nesse sentido que você está dizendo.
Pode não ser, não, mas por isso que você vai ler o projeto. Mas, né? O professor vai colocar lá as considerações, os objetivos.
Você entendeu. Uma ironia rápida. Eu vou tirar ele. Esse item, se ele conseguir, não deve ser, do meu ponto de vista, o item que vai conseguir que o projeto seja excepcional. Não deve ser um item essencial nessa avaliação. Não deve ser. Esse é o meu ponto de vista. Aquelas questões que já colocamos. Eu acho que deve estar. Mas não deve ser um item importante nessa avaliação. Isso que eu quero dizer.
A gente pode
dizer. Por exemplo, uma deficiência na política pública local. E eu me proponho a fazer uma atividade como essa que tenta suprir uma deficiência da política pública local. Isso não poderia ser mostrado como um fator, acho que,
é uma ação positiva, assim.
Eu estou articulando, os não iam olhar isso como algo positivo.
Vou dar um exemplo concreto. Se uma prefeitura extingue a Secretaria de Promoção da Igualdade Racial, isso significa que ela não quer colocar esse assunto como um assunto prioritário. Se você está fazendo uma ação voltada para isso, né, essa prefeitura, no caso, ela não vai querer fazer articulações nesse sentido.
Mas se ela vem a topar, você faz um trabalho, mesmo ela tendo extinguido a secretaria, ela vem a topar.
Sim, ela pode não topar também.
Sim,
mas ela tem que estruturar como um elemento.
Articulação não é necessariamente vinculação.
É isso que eu estou entendendo,
talvez. Eu acho que talvez a gente possa melhorar esse texto. Para que não seja confundido com vinculação, especificamente. Porque aí a articulação, eu entendi a colocação do jogo, no sentido de justamente manter um posicionamento crítico em relação à política.
É uma articulação.
Então, a gente pode melhorar esse texto.
Talvez a palavra articulação dá a entender que tem que estar vinculado, tem que estar ligado, tem que ter um convênio, uma coisa que assim, uma coisa mais. Então acho que talvez esse seja o nó, né? Talvez a articulação para nós não.
Por exemplo, como várias prefeituras, por exemplo, você está nos prefeituras, mas a gente tem a lembrar, a gente tem visto. Construir o seu plano de cultura belo, lindo, maravilhoso, mas hoje não saiu da carreira do
consumo.
Então a gente sabe disso. A gente daí entra justamente no que foi levantado em vários aspectos, né? Fica evidente, fica.
E assim, eu acho também que faça realmente a avaliação mudar, né? Ficar o conceitual, ainda deixa mais confortável, porque excepcional não é 10. Se você for dividir nota, o excepcional vai estar lá numa margem muito maior do que está perfeita para ser excepcional nesse sentido. Acho que se colocando o mérito via conceito, né, acho que fica mais tranquilo, assim, além da mudança.
Eu entendo esse sentido como necessário no sentido do proponente fazer essa reflexão. Eu acho que isso.
Obviamente acontecer nesse território do ABC, eu tenho que estar articulado com o que está acontecendo no ABC.
Sim.
Então, se eu estou pensando em assim, realizar uma ação que tem, digamos, uma interlocução com o Diadema, no meu projeto eu tenho que descrever o cenário da política de Diadema, eu tenho que dizer se tem ou não um plano de cultura, qual é o contexto da construção. Eu tenho que fazer esse exercício e isso tem que estar no plano. Eu acho que é por aí, mas é isso, né? Então, este caminho precisa estar bem, digamos assim, definido para esse proponente.
Por isso que um dos quesitos da coisa, também é coisa da coerência, porque na hora de escrever o projeto, se ele não tiver coisa da coerência, com aquilo que ele quer fazer, com aquilo que ele está colocando, com os objetivos, com metodologia, já tem algum problema aí, né?
Então, talvez até a palavra articulação, porque eu concordo perfeitamente com o que você colocou, mereça pelo menos uma nota de rodapé para explicar o que é essa articulação, que é olhar para essas localidades e entender em que momento de organização, essa política está em confronto com o que exige a Política Nacional de Cultura. A Política Nacional de Cultura exige pré-requisitos para que os municípios se organizem. E existem etapas.
Provavelmente são os motivos pelo qual esse item está aqui.
Então, se eu sou um proponente, eu tenho que olhar para essas localidades e entender, ao menos, em que momento dessa organização da cultura essas localidades estão colocadas, até para identificar que não existe, né? Até para identificar, e isso é muito bom, porque vai trazer informações aqui para esse, para essa instituição, dos caminhos que as políticas culturais estão estruturadas, porque essa deve ser a base, né, para se pensar a cultura acontecer, né, a partir da universidade. A universidade tem que ter essas informações.
Porque a gente entende até que essa articulação pode ser desde um diálogo até um convênio mesmo, né? Então ela pode ter, tem um leque enorme dentro dessa, né? E aí, isso você, quando está lendo a proposta, você já descobre o quanto ela está ou não linkada com a política.
Diálogos possíveis.
Beleza, a gente leva, pode colocar isso. A gente pode voltar a discutir isso aqui na aprovação do edital. A gente vai ter um tempo ainda para mudar o conteúdo do edital, se for necessário. E eu já peço, então, para a Gabriela, que é a chefe da divisão de cultura, né, para que ela pense e esteja presente na reunião para a gente discutir isso, continuar a discussão disso. Eu só queria avançar um pouquinho, gente, porque eu tenho as cargas horárias dos docentes ainda, que também vai ser um negócio que a gente precisa discutir. Tudo bem? Podemos, então? A gente... Oi, oi.
Essa próxima reunião discutirá as coisas especificamente. Pode chamar mais pessoas que vão fazer, por exemplo, professores que trabalham com indicadores culturais, professores que falam de cultura.
Olha, então, na próxima reunião a gente já tem que aprovar o edital. Então, se você tem alguma...
Específico para o edital?
Oi?
Essa discussão com essas outras...
A gente pode...
Específica para o
edital? Não vai ser uma discussão, sei lá, fora do SEC, mas eu espero que ela aconteça. Professores especializados no assunto, entende? Porque eles têm mais...
Daqui da UFABC? Tá.
Pode ser?
Pode.
A gente só está preocupado com a construção do edital, propriamente, para a gente cumprir os prazos que a gente precisa para fazer todo o processamento das propostas. Né?
A gente também, se tiver núcleo de extensão, também é mais tá o mesmo.
Não é a mesma coisa.
Não, extensão são outros critérios.
É interação dialógica, que na minha opinião aí é mais efetivo ainda, mas faz sentido, mérito dos extensionistas. Né?
Faz sentido.
Aí tem que ser.
Dialógica com as políticas.
É.
Não, tá.
Interação dialógica.
Universidade de comunidade. Melhor.
A extensão é
natureza,
isso é dela.
Agora, cultura de fato, né? Cultura é fazer
teste. É como definir tempo. É como, claro, você pegar em física, ou física não, física define. Mas você pega filosoficamente e tenta definir tempo.
Podemos ir adiante? Então?
Podemos avançar? Então vamos.
A gente vai aprofundar, e aí eu vou dizer, na hora não tem, mas aí eu tenho que ir atrás, eu tenho que fazer esse exercício.
Aí tem uma vinculação ainda maior, que não seria a mesma orientação.
Entendi, porque vincular demais injeta.
Então, só para a gente avançar, A gente vai falar um pouco da carga horária, da coordenação, da coordenação e dos membros da equipe executora, porque esse é um problema que a gente tem tido no SIGA, de cargas horárias nas ações assim, que extrapolam o bom senso, vamos falar assim, né? Extrapolam mesmo, gente. Qual foi o número que a gente teve?
Nós entendemos que o professor, quando ele está no FBC, ele é extensionista, ele é pesquisador, mas ele também trabalha com ensino. Então, a gente entende que ele pode dividir um terço da sua jornada para cada uma dessas frentes. Então, se ele tem 40 horas semanais, você pega, automaticamente faz um cálculo, as nossas ações extensionistas são de 11 meses, e culturais 11 meses, isso dá um total, por exemplo, de 1.980 horas. Nessas 11 meses que ele pode distribuir de atividades. Se um terço fica para extensão, isso fica no total de 660 horas, que dá um total de 60 horas mensais, como teto, para as ações extensionistas. Porque, isso, para todas, né? Todas as que ele está envolvido. Porque se você entende que você tem um terço, então, consequentemente, você tem que limitar o seu teto de horas nas ações extensionistas. Então, se você desenvolver elas ao longo de 11 meses, o teto máximo será 660 horas e não de 2.000, 3.000, 4.000 horas e por aí afora. Então, automaticamente, para a gente colocar um teto em relação às ações de extensão e cultura linkadas ao edital.
A dedicação do coordenador.
Isso, do coordenador ele nesse caso.
O tempo máximo de dedicação do coordenador, porque todas as ações serão registradas e depois, ao final da ação, o coordenador, os membros participantes, eles vão poder pegar a certificação. E
o problema é que o pessoal está falando a mais?
Muito!
3.600 horas.
Para vocês terem ideia,
dá para ir para a lua, né?
Já tem 360 horas, você já vê que são duas especializações lá do censo.
660
horas.
Já tem funcionário, né? Não, e o pior é você chegar no coordenador, pedir para ele alterar e ele falar, não, eu trabalho tudo isso. Não. E aí, assim, não há mecanismo, se fala, não há mecanismo que você consiga, né, alterar isso. A gente não pode alterar. E se ele não quer alterar, né, então agora para o próximo ano a gente vai colocar.
Porque assim, né, é complicado depois a PROEC atestar uma carga de trabalho desse tamanho, né, acima do possível, né, que seria, sei lá, 60 horas semanais, isso é passível até de um processo
trabalhista.
Eu digo que
tem aparecido. Tá.
Chega a ser proposto de 60 horas semanais, né? Então, é possível até de uma ação trabalhista contra o FBC. E a gente sabe que não é bem real esse tipo de
a carga horária é um dos itens desclassificatórios do edital. Se a carga horária da proposta não estiver adequada dentro desses limites que a gente está propondo aqui, ela vai ser desclassificada, porque a PROEC não vai aprovar uma proposta com uma carga horária absurda, né? Porque é irresponsabilidade nossa. A Lídia que tratou desse item, que ela vai.
O proponente, ele tem que cadastrar essas atividades, né? Quem já cadastrou proposta de extensão sabe, né, que é um momento do cadastro até um pouco mais chato, porque ele cadastra a equipe executora e depois ele tem que vincular as atividades que ele elencou no projeto. E aí a gente faz um preâmbulo, né? É que aqui, conforme a gente está discutindo, eu já comecei a trabalhar no edital para publicação, porque são várias alterações. O SIGA, o que, que ele faz? Conforme você coloca as atividades, ele soma tudo isso. O que está acontecendo também é que o professor, ele fala assim, o coordenador ou o TA, ele vai colocar assim, eu vou colocar 200 horas para fazer divulgação, eu vou colocar 400 horas para fazer trabalho de campo, eu vou colocar mais 400 horas para reunião de equipe, quer dizer, e aí tudo isso é somado. Então a gente já está chamando a atenção que as cargas horárias de todas as atividades que forem destinadas a cada membro da equipe executora, ela vai ser somada para efeito de certificação.
Né? E aí é a nossa preocupação, porque essa certificação, a gente sabe que vai para a progressão funcional do docente, o aluno é atividade complementar, então isso é importante frisar. O que que no, qual é a nossa sugestão? Que o coordenador ou a coordenadora trabalhe no máximo 60 horas mensais a serem desenvolvidas em ações de extensão, prevalendo um total de 660. A gente tem mecanismo de verificar isso. E um detalhe...
Eu posso só fazer uma certa fala aqui? Eu acho que aqui tem... A gente, não sei. Coordenador, no máximo 60 horas mensais em todas as suas...
Eu ia colocar que eu me atentei a isso. Fica lindo para mim.
Que ele está envolvido. Porque senão ele vai colocar 60 mais...
É no máximo duas ações que ele vai coordenar, né? Então, mas aí extrapola, 660 mais 660. E aí a gente fez um recorte também com o coordenador adjunto, que no máximo 42 horas mensais é 70% da carga do coordenador, né? Considerando que a gente acha que um coordenador adjunto sempre vai estar junto ali com o coordenador, né? Então, ele pode trabalhar no máximo 42 horas mensais, e aí vai faltar, né, em todas as atividades.
Não,
assim,
não extrapolando as 660 que ele tem técnico.
492.
490, mas ele pode estar em outra para somar para dar 670.
Ele pode ser coordenador de um e
a gente tem que colocar isso como teto das ações, não extrapolando o teto de 660 horas em todas as ações que ele está envolvido. Isso tem que ficar muito focado no quadro.
Tá certo, Manir, essa parte eu não tenho
certeza. Ele chega em 3 mil horas rapidinho. Né?
Ok? O não cumprimento do disposto no caput implicará na desclassificação da proposta. Então, assim, ele vai entrar. Lembra que a Glória colocou aquele fluxo? Entra, vai para a equipe vai analisar, vai chamar a atenção do professor. Ele não alterou, voltou a proposta desclassificada. Certo? É de responsabilidade dos técnicos administrativos participantes das equipes executoras das ações aprovadas no âmbito deste edital informar a chefia imediata a carga horária a ser cumprida. Por que que nós colocamos isso nesse item também? Porque o técnico, ele... Para nós, extensão, é um prazer trabalhar com o docente, com o discente, com o técnico administrativo. Para nós não tem nenhum problema. Pode ocorrer que a chefia imediata, né, ele possa ter que se ausentar para desempenhar alguma atividade, né, de extensão, e isso pode causar algum problema. Então, a gente está jogando essa responsabilidade para o técnico administrativo. Né? Nós, extensão, acolhemos a todos, não tem problema nenhum. Os discentes atuantes como bolsista ou voluntários deverão ser inseridos na proposta de acordo com as orientações da PROEC após a aprovação da ação. Ele não deve entrar aqui, por quê? Porque se ele vai concorrer à bolsa, ele não pode estar na equipe executora. Né? Então, a gente não estabeleceu... Lá embaixo, a gente vai dizer que são 10 horas... semanais, que o bolsista ou o voluntário desempenha suas atividades. E por que a gente não colocou mais orientações aqui? Só deixamos orientações da PROEC. A gente quer muito, e estamos trabalhando fortemente para isso, para que bolsas e solicitações de voluntariado em projetos seja via sistema. Né? Nós vamos encurtar aí algumas etapas do que acontece hoje. E, em termos de burocracia, de contato com o professor, assim, é o professor e o aluno que vão... O aluno vai se inscrever na proposta, o professor vai receber, vai selecionar Então, isso vai ser feito entre o professor e o aluno, via sistema. Só que como a gente está trabalhando fortemente, mas não tem uma coisa certa, então, assim, orientações da Troé. Então, a gente vai dar a orientação. É lógico, naquela análise técnica que nós vamos fazer, normalmente aparece, né? O professor coloca, vou colocar o aluno bolsista. A gente vai pedir para tirar, porque não é correto que isso aconteça. Vocês podem ver que a gente não pôs a equipe executora aqui, né? Não é possível, nesse momento, nós não descobrimos um mecanismo, pode ser que no futuro a gente descubra, um mecanismo de medir a quantidade de carga horária da equipe executora, porque um professor, não há entendimento no edital de que um professor esteja em 2, 3, 4 projetos, né, como equipe executora, sem a condição de coordenador ou coordenadora adjunto. E ainda a gente não tem esse mecanismo para medir. Mas, bom senso, né? Eu sei que às vezes não é possível, mas se o coordenador e se o coordenador adjunto tem uma carga, né, já especificada aqui, provavelmente as equipes, a gente vai se atentar a isso, né, mas a gente pensa que nesse momento a gente cercando o coordenador e o adjunto, não é a palavra correta cercar, mas assim, a se atentar a isso, a gente automaticamente orientando, né, a gente vai conseguir fazer com que fiquem mais equilibradas as cargas horárias. É isso. É isso. Beleza? Alguém tem alguma pergunta? Alguma observação? Para apresentar hoje era isso.
Era isso.
Estamos bem. Bom, alguém gostaria de fazer mais uma consideração? Bom, a princípio, eu acho que a gente vai adotar a sugestão do professor Maratã de substituir a articulação por diálogo, né? Se alguém sentir necessidade de que precisa ter um outro termo mais adequado para colocar no edital, aí a gente pode fazer a gente.
Não tem isso, não só diálogo, mas substituir políticas por dinâmicas. A política vai depender do contexto político da época, porque talvez não seja favorável.
É por isso que eu acho, sabe, o sentimento que eu tenho aqui como conselheira é que a discussão desses méritos não foram aprofundados aqui nesse espaço. Tem esse sentimento, né? Pode ser que foi discutido na minha ausência, eu não estava, né?
Não.
Mas quando, na outra reunião que eu estive, nós discutimos e aprofundamos os méritos da questão extensionista, acho que foi bem positivo, porque dinâmica, né, na minha avaliação, quando a gente pensa em edital, nós, em entender que as políticas estão sendo desconstruídas, nós temos que estar atentos a isso. Né? Então, por isso que eu digo, eu estava olhando aqui, né, no final dos editais, onde nós vamos discutir a questão do formulário, que eu acho que é talvez o principal momento, né? São perguntas norteadoras, né? Que o proponente vai ter que responder como é que ele vai realizar uma. Qual que é o item, acho que o termo aqui é interação dialógica. Então, tem essa pergunta, como é que você vai realizar essa interação dialógica? E o proponente vai ter que responder, eu acho isso interessante. No caso da cultura, essa pergunta não está, posso estar enganada.
Não,
né?
Não, porque esse rol de perguntas de mérito extensionista,
está baseado no Plano Nacional de Extensão Universitária. Né? Então, ele foi montado nesse sentido. No de cultura, foi o pessoal da cultura que montou, também, penso que baseado, a Gabriela não está aqui, né? Eu acho que ela poderia responder melhor, mas ela está no Plano Nacional de Cultura também. Então, a Gabriela, ela fez, na ocasião, né, ela montou esse rol de perguntas, baseado no Plano de Cultura. Marete,
de que maneira... De que maneira sua proposta articula-se com as prioridades
locais? Não está relacionado, a pergunta aqui não direciona especificamente a política, política de Estado, política municipal, política estadual, mas sim as prioridades locais.
Porque eu entendo o desmonte, né? Mas é aquilo, nós temos que ter referenciais institucionais. Né? Então, eu reforço um debate. Sugerindo que a gente inclua isso, porque eu entendo que a gente precisa aprofundar, né? Mas é necessário vincular, né, um olhar para o que está acontecendo nas regionalidades do ABC, se nós estamos falando de cultura no ABC. Né? Nós precisamos ter essa construção. Eu entendo que é para isso que existe, não é essa pró-reitoria. Então, nesse sentido, eu gostaria que constasse em ata a necessidade de um aprofundamento. A, para discutir os méritos, B, para discutir... E que aí, na medida que se discute o mérito, se reformule o formulário, né? Porque é interessante, eu acho que passou batido. Por que, que o item A do mérito não está nas perguntas norteadoras para o formulário? Então, eu vejo que para o outro, porque para isso existe um cronograma, é preciso já identificar isso na hora de começar o debate em cima do próximo edital, né? Porque precisamos saber o que aconteceu lá fora.
É interessante, a gente está sempre aperfeiçoando, né, os editais, as formas de avaliação. Particularmente, eu acho a sua proposta muito interessante, porque assim, nós estamos aqui para aperfeiçoar esse edital a cada ano, né? E assim a gente vai aperfeiçoando também a seleção de propostas, né? Então, é muito interessante.
Talvez colocar a mesma discussão, diz isso, que está na pergunta, colocar no item, a prioridade que está escrito no formulário, aparece no item. De política pública, prioridades locais, regionais.
Eu acho que é essa articulação mesmo, né? De que maneira a sua proposta está articulada com as políticas locais, regionais, e aí eu vou dizer, olha, a minha proposta está articulada com o plano municipal de cultura de Mauá, que diz isso, isso e isso. Né? Ou dizer, buscamos maneiras de se articular, porque na medida em que o plano não existe, procuramos uma referência em cultura na cidade, que é, sei lá, o Grupo São Valente, um exemplo. Né? Mas eu, como proponente de cultura, que tenho que estar olhando para a regionalidade, para a localidade, preciso mensurar o quanto eu estou articulado com isso. Por isso que eu acho que nós não temos que ir no sentido contrário, de deixar isso mais, digamos, aberto. Não. Temos que buscar mensurar isso de forma bem concreta, justamente com a preocupação de que esse proponente esteja articulado. Porque esse é o grande objetivo, essas articulações externas, né? E aí, como mensurar a articulação externa? Preciso me esforçar para isso, preciso demonstrar isso, esse esforço, né? Então, enfim, vejo que se a gente vai nessa direção, a gente amplia essa articulação, a palavra é essa, eu acho excelente. A questão é critério para avaliar a articulação. E eu acho que nós podemos construir num médio prazo, né?
Me parece que é fundamental, né? né, que de alguma forma o proponente faça essa reflexão,
isso.
Né, que isso seja provocado,
é.
Né, de que ele não apresenta simplesmente uma proposta porque ele acha bonita e pronto, né, qual é o impacto disso, qual é,
isso, né, qual o vínculo
qual
disso,
ser, qual vai ser
o momento que está, o momento é de desmonte, é de desmonte. De momento é de construção coletiva, é de construção coletiva, mas que estejamos olhando para isso, e não haveria disso como se qualquer proposta cultural, mesmo desvinculada à realidade cultural da região, esteja ok. Não, não está ok. Precisa estar vinculada com a realidade, por mais triste, né, no caso que ela seja, mas isso tem que estar colocado dentro dessa pró-reitoria, né?
Mais alguém gostaria de fazer uso da palavra? Então, agradeço a todos a presença e encerramos nossa reunião de hoje. Obrigado.